Vamos abrir Mateus capítulo 7, verso 24 até o 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Nós chegamos à parte mais importante do discurso de Jesus. Tudo é importante quando estamos ouvindo, mas a verdadeira importância está em que você pratique aquilo que você escuta do Senhor. A verdadeira obediência está na prática daquilo que você crê. Esta é a verdadeira obediência. Como o livro de Mateus está abordando Jesus como rei, o discurso dele é um discurso real, é um ensino para aqueles que estão no reino de Deus, mas é um ensino prático. Tem por objetivo a prática que vai gerar uma edificação, né? Esse é o propósito do Senhor. Se nós vemos na palavra de Deus, Salomão fez duas coisas importantes, duas edificações. Uma edificação da casa de Deus e outra edificação da sua casa. Foi o rei edificador. Aqui Jesus está trazendo a sua sabedoria com o intuito de uma edificação, uma casa, uma morada do rei. E essa morada, ele quer edificar em nós e quer edificar através de nós. Uma morada individual para Deus sou eu mesmo. Uma morada coletiva, múltipla, é a igreja. Essa é a morada do Senhor. Vamos ver, então, nós já falamos, já temos entendimento de que o livro de Mateus, ele trata da pessoa de Jesus como rei. Ele trata a pessoa de Jesus, podemos recordar um pouco, voltando ao capítulo 1, o versículo 1, né? Ele trata de Jesus Cristo como o verdadeiro rei Salomão. Aquilo que Salomão falou foi aquilo que este rei verdadeiro, que não é sombra, é a realidade, ele é o próprio rei sábio, ele é a sabedoria personificada nele. Então, aquele Salomão que nós vemos como rei de Israel foi uma sombra desse aqui. Não foi uma realidade. Agora, imagine, a sombra, quanta sabedoria, quanta coisa, que diz que não houve homem nenhum com tal sabedoria na face da terra, só superado por Jesus Cristo mesmo, Salomão. E isso não é nos tempos antigos. É em todos os tempos. Se Salomão estivesse hoje aqui, ele teria a sabedoria mais do que todos os cientistas. Porque Deus lhe deu aquela sabedoria. Mas Jesus aqui é colocado como o rei Salomão, realmente aquele rei esplendoroso, que quem chega diante dele sai com todas as suas perguntas respondidas. Não há nada que ele não saiba. Ele responde tudo. Né? Ele é a resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas perguntas, para todos os nossos problemas. Ele é a resposta para tudo. Então, graças a Deus. O Senhor aprove a Deus revelar Ele a nós e revelar Ele em nós. E aprove a Deus também nos escolher para que pudesse cooperar nessa edificação, para que tenhamos uma casa onde o trono dele seja estabelecido. Né? Então, por isso que a última parte do sermão do Senhor é a parte mais importante, é a edificação na sabedoria. Dois edificadores, duas casas. Um edificador insensato, porque ouviu a palavra do rei, mas não praticou. O outro prudente, ouviu e praticou. Esse é o cidadão do reino, aquele que ouve e pratica. Mas ali diz que a qualidade daquele é o prudente. O que é a prudência? A Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. A prudência é a atitude que eu tenho de me conduzir na prática da palavra de Deus. Isso é prudência. Nunca andar sem a palavra de Deus. Nunca realizar nada sem, né, a luz da palavra de Deus. Na casa de Deus não se pode edificar nada sem a luz da palavra de Deus. Nada, nada, nada. Então quem é o prudente? É aquele que anda conforme a palavra de Deus. Esse é o prudente. Não é o precavido. É aquele que anda conforme a vontade de Deus. Diz que Davi andava com prudência. E Saul tinha receio de Davi, porque Saul não andava conforme a palavra do Senhor. E Davi não, Davi era um homem plenamente seguro, porque se conduzia prudentemente. Então aqui o verso 1, veja como Jesus é revelado a nós por Mateus, claro, pelo Espírito Santo, que após aquele batismo no Pentecostes, então surgiu a palavra de Deus, o Espírito Santo veio, habitou neles, encheu eles, e também daí surgiu a palavra foi sendo ministrada à igreja para sua edificação. Então Mateus recebeu essa revelação do Senhor, porque ele andou tanto tempo com o Senhor. Mas quando o Espírito Santo veio sobre ele, a luz plena do que ele tinha visto começou a se delinear sobre ele. Então aí, mais tarde o Senhor o usa para escrever aquela revelação que o Espírito Santo está encaixando, está coordenando para que realmente a igreja seja edificada. Então, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Davi. Quem foi o filho de Davi? Salomão. Esse filho de Davi, que se refere aqui, é Salomão, porque foi o único rei no Antigo Testamento que edificou a casa de Deus. Foi o rei Salomão. E ele edificou uma casa ampla, diferente do tabernáculo. Então, quer dizer, ele mostrou Cristo na sua grandeza e multiplicidade, né? No templo de Salomão já era diferente do tabernáculo, que tinha um candeeiro. No templo de Salomão tinha 10 candeeiros. Então, toda a riqueza de Cristo agora Salomão mostra de forma múltipla na construção do templo. E se nós vermos em Provérbios também, capítulo 1, também fala do verso 1 do capítulo 1 de Provérbios. E verso 2. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, da conduta. Prudência, conduta na palavra. Conduta em Cristo. Palavras da prudência. Então, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, filho de Davi foi Salomão. Mas era a sombra daquele Salomão que Deus havia de revelar na plenitude dos tempos. Tanto que no reinado de Salomão, a rainha de Sabá vai visitá-lo. E se você vê, o livro de Mateus, ele fala claramente dessa visita. No capítulo 12 de Mateus, fala da rainha de Sabá visitando Salomão. Mas o Senhor Jesus disse assim: aqui está quem é mais do que Salomão. Não é sombra, ele é mais. Ele é a luz verdadeira. Ele não é a figura. Ele é a realidade desse rei que foi considerado apenas uma sombra. Depois, vocês lendo o livro de Mateus, vocês veem isso. Também em Eclesiastes, capítulo 1, verso 1, diz: as palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Sem dúvida que Eclesiastes foi escrito, foi composto por Salomão. O verso 12 diz assim: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Aí. Tudo o que Cristo é. Ele é pregador, ele é o filho de Davi, ele é rei sobre Israel, em Jerusalém. Então, ó, Jesus Cristo é o real Salomão, o verdadeiro. Quando Davi falou para o Senhor: eu edificarei casa para o Senhor, o Senhor falou a ele que nunca se preocupou que alguém lhe edificasse uma casa. Mas o Senhor tinha dito que Salomão edificaria uma casa. Essa é uma profecia no contexto da época e também tem seu contexto distante. Que Deus estava colocando também o seu verdadeiro Salomão num tempo distante que edificaria casa para ele. Mas também Deus falou a Davi: Davi, eu também vou edificar casa para você. Então o Senhor tem interesse que edificar casa para nós. Vamos ver as duas edificações que Salomão fez. Segunda Crônicas, capítulo 8. Vamos ler primeiro 7 e 11. Diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Capítulo 8, verso 1. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Irmãos, o que que Jesus fala no final do sermão lá? Aquele que ouve estas minhas palavras e pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor levou Salomão a começar a fazer a casa de Deus, edificar a casa de Deus, para que ele tivesse um padrão para a edificação da sua casa. Ele edificou as duas casas em 20 anos. Mas se você volta no, na escritura, deixa eu achar aqui a passagem. Volte lá em 1 Reis, capítulo 6, versos 37 e 38. Então não é qualquer edificação ali quando nós ouvimos o Sermão do Monte. Capítulo 6 de 1 Reis, verso 37 e 38. No ano quarto se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, verso 38. E no ano undécimo, no mês de Bul, que é o mês oitavo, se acabou esta casa, com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. E a edificou em 7 anos. Viu? Lá diz que edificou as duas em 20. Correto? A casa do Senhor ele edificou em 7. Continua o verso 1 do capítulo 7. Porém, a sua casa, Salomão, em 13 anos edificou e acabou toda a sua casa. Ele levou para edificar sua casa quase o dobro que levou para edificar a casa do Senhor. Isto quer dizer que a nossa casa, irmãos, você vai ter que ter uma obediência permanente e vai ter que estar sempre edificando. Ele precisava edificar primeiro a casa do Senhor, para ele ter um gabarito de como edificar sua casa. Então ele fez primeiro a casa do Senhor em 7 anos, e a dele mesmo levou 13. Quem tem um padrão para edificar sua própria casa, se não tiver olhando para a edificação de Deus? Toda aquela casa que Salomão edificou, o Senhor tinha dado o desenho e os riscos para Davi, e Davi passou a Salomão. Mas agora, ambas ficaram muito lindas e realmente apreciáveis. Ambas ficaram bem edificadas. Agora você vai no capítulo 9 de 2 Crônicas, você vê como ficou bem edificado. Capítulo 9 de 2 Crônicas, verso 3. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Ó, com que se edifica a casa? Com a sabedoria de Salomão. O que é o Sermão do Monte? É a sabedoria de Salomão para você edificar a tua casa. Muitos têm desprezado o Sermão do Senhor, o Sermão do Monte, não têm prestado atenção de que aquilo ali é de suma importância para a nossa edificação. Porque quando você está olhando, porque aquela ali é a edificação da casa de Deus. E como a edificação da casa de Deus se torna padrão para a edificação da nossa casa. Mas essa casa é uma casa espiritual. Você sendo edificado, você tendo interesse em se edificar para Deus, automaticamente, consequentemente, você está edificando a casa do Senhor. Salomão edificou as duas juntas. Só que a casa do Senhor é a primeira. Não foi o que Ageu falou? Olha, todo mundo está correndo para a sua casa, mas a casa do Senhor está... Então, o que aconteceria, o que aconteceu naquele tempo? Que o povo de Israel ficou sem referência de edificação. Ele esqueceu da casa do Senhor? Ele ficou sem referência de conduta? Por quê? Nós só podemos edificar nossa casa quando nós conhecemos a casa do Senhor. Antes, quando você estava no mundo, você pensava em edificar uma casa? Você pensava em se edificar para Deus? Nunca. Quando que ocorreu isso? Quando você conheceu a casa de Deus. Você conheceu Cristo? Cristo está dentro dessa casa? Ele é o modelo desta casa? Então, aí você começou a ver que você tem que enquadrar a tua vida conforme aquela edificação do Senhor. Aí você começa realmente a se assemelhar à edificação. E aí começa realmente a santificação operar em nossas vidas. A santificação é uma edificação. Santifica-os na tua palavra, né? Ou na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o Sermão do Monte é uma palavra de santificação contundente e forte para nossas vidas. Ela nos edifica. Então, olha, a rainha de Sabá, né? Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Então, quer dizer, a casa que ele edificou realmente era admirável. Continuando, a conduta na casa, os alimentos, né, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles. Tá, até aí a casa de Salomão. Como se vestem os sacerdotes na casa de Deus? Veja como Salomão colocou todos os seus servos, criados, copeiros, criados, né? Servos, copeiros, todos ali que estão trabalhando estão bem vestidos. Não é assim na casa de Deus? É assim. Todos os sacerdotes paramentados, bem vestidos, né? Revestidos. Porque essa casa tem que ser admirável para Deus. Né? E não tem muita, não tem abundância de comida na casa de Deus? Tem. Não tem mesa na casa de Deus? Tem. Glória ao Senhor. Tem comunhão na mesa do rei. Não tem a mesa do rei na casa de Deus? Tem. Tem a provisão do rei? Tem. Tudo a nossa casa se parece com a casa de Deus. Toda edificação. Quando a gente pega o Sermão do Monte e edifica e pratica, nós vamos parecer com aquela edificação que Cristo já fez Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edificou uma casa para Deus. E agora ele nos chama, ó, edifique, está aqui o padrão. Edifique a tua. Mas essa tua não é tua, é para mim. É para mim me agradar. Para você me agradar a mim. E também para que o mundo veja uma amostra da casa de Deus em você. Em você há sabedoria, em você há abundância, em você há riqueza, em você realmente há santidade, você está revestido de Cristo. Então, há uma amostra. Ah, mas os crentes que estão aí fora, dando escândalo na mídia, podem dar amostra do que é a casa de Deus? De jeito nenhum. Por isso, irmãos, que o interesse de Deus é a edificação e não simplesmente um ajuntamento. Não é ajuntar povo, é edificar um povo. É isso que Deus quer. Para a sua glória, sua honra. Então, olha só, tudo aí parece a casa de Deus. A casa de Salomão parece a casa de Deus. Agora, veja, ela faz distinção aqui. Então, os vestidos deles, né? E acima de tudo, a riqueza e a abundância. Você sabe que a rainha trouxe para Salomão muitos camelos, né? Trouxe em abundância, com grande riqueza, se você ler a história aí. Mas diz que ela voltou com muito mais. Porque o nosso rei é muito mais rico do que alguém possa lhe oferecer alguma coisa. Ele pode nos oferecer muito mais. Então, ela saiu espantada com tudo. Continuando aqui. Olha. E a subida pela qual ele subia à casa do Senhor. Então, aqui, não só as vestimentas, mas as condutas dos servos, a conduta de todos naquela casa e também o andar de Salomão, né? Ficou como fora de si a rainha. Ficou quase desmaiou. Ficou pasma dessa grandeza. Agora você imagina, quando vermos o andar do nosso Salomão, do verdadeiro, ele vindo à sua casa, vai faltar o espírito em muita gente. Vamos ficar fora de si, de ver a grandeza e a maravilha da sua beleza e majestade. Vai ser muito. Por isso que os nossos corações anseiam por vê-lo. Aquela moça de Cantares diz, ele é mais belo entre 10 mil. Se juntar todos os 10 mil mais da face da terra, Jesus Cristo está no meio, inconfundível, ele é o mais. Se juntar todos os anjos e arcanjos, querubins, serafins no céu, todos os irmãos que foram mais santos de todas as eras, ele é o mais lindo. Ele não vai ter para ninguém. Ele. Então, nós vemos realmente a riqueza do Senhor. E Ele está repartindo dessa riqueza de que forma? Na edificação das nossas vidas. Na edificação dessa casa. Seja prudente em edificar essa casa, porque essa casa, a hora que você começa a praticar as palavras dele, você vai se transformando à imagem e à edificação dele. Você vai se transformando. Então, o que que vai acontecer um pouco mais adiante? A multiforme sabedoria de Deus será conhecida, né? A Bíblia diz agora, né? Porque o Senhor já manifestou agora. Será conhecida de principados e potestades nos céus pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, segundo o seu eterno propósito que fez em Cristo Jesus, que ele fez no verdadeiro Salomão, Jesus Cristo. Pedro, andando com o Senhor, ele tem uma colocação dessa edificação. Capítulo 2 de 1 Pedro. Pedro faz uma chamada para nós tão importante. Ele diz, deixando, pois. Mas vamos voltar um pouquinho, né? Na escritura aí, no capítulo 1. Ele vai colocando o verso 23, diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva. Veja que ele acrescenta aí, palavra de Deus, vírgula, viva. Todos nós somos gerados de novo quando temos contato com a palavra de Deus viva. Amém? Palavra de Deus viva, somos gerados de novo. Eu li a minha Bíblia antes de me converter, eu lia, o cego olhando para um livro que não pode entender, porque não era a palavra viva, mas quando veio a palavra de Deus viva, me regenerou, me deu um novo espírito, um novo coração, tudo novo, eis que tudo se fez novo. Aí sim, eu nasci de novo. Esse é um poder da palavra de Deus na nossa vida, palavra de Deus viva. Veja o quanto poder tem a palavra do nosso verdadeiro Salomão. Ela é viva. E não só viva, e que permanece para sempre. Permanece para sempre. Veja, Pedro, depois da sua experiência, né, não é o mesmo Pedro que estava andando com Jesus naquele tempo. Não é. É um Pedro edificado. Porque toda a carne, agora ele vê, sabe o que Pedro experimentou? Você se lembra que ele negou o Senhor, né? Você se lembra o quanto ele queria servir o Senhor na carne? Lembra disso? Agora o que ele está dizendo da carne? Porque toda a carne, até a carne boa, eu quero agradar o Senhor, Senhor, não vá, não faça isso, mas ele estava pondo a sua carne. Porque ele também não queria morrer. Então ele tinha que, de alguma forma, fazer com que o Senhor negasse a cruz, para que também ele pudesse negar. Só que tem uma coisa. Ele negou a cruz e depois negou o Senhor. A gente nunca pensa que quando negamos a cruz, estamos negando o Senhor. Então agora ele tem uma revelação do que realmente é a carne. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor, agora... Lembra o que ele falou da palavra do Senhor, quando o Senhor falou assim, Pedro, você vai me negar. Ele disse, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Então ele refutou a palavra do Senhor. Ah, mas aqui ele sabe que a palavra de Deus permanece, mas a nossa é como vento, é como vapor. A nossa não vai para frente, mas a do Senhor permanece para sempre. Aí ele diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, a palavra do Senhor foi evangelizada a nós. Ela nos evangeliza. Se nós queremos praticar o evangelho do reino, temos que praticar o Sermão do Monte. Ali está todo o ensino prático do evangelho do reino. E aí Pedro vai falar da edificação, agora daqui para frente. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Irmão, tudo que o Senhor ensinou ali, tudo que o Senhor nos ensina, muitos dizem, é muito duro de praticar isto. Esquecem ou nunca provaram que o Senhor é benigno. Ele não é severo, ele é benigno. Ele está dando aquela palavra para nos edificar para a glória de Deus. Para que o Senhor Deus, nosso Pai, habite em nós gloriosamente. Como uma casa agradável para a morada de Deus em espírito. É isso que ele está querendo. Ele é benigno porque ele quer se dar a nós. Ele quer habitar nessa edificação. Então nós nunca devemos esquecer, porque já provamos que ele é benigno. Se o Senhor não fosse benigno, se o Senhor fosse severo, toda a justiça que merecíamos deveria ser aplicada sobre nós. Mas não, toda a justiça que deveria ser aplicada sobre nós foi aplicada sobre ele. E para nós não foi aplicada a justiça, foi aplicada a justificação. muita maravilha. A justiça foi cumprida nele e a justificação de vida para nós. O Senhor nos justificou pelo seu sangue. Graças a Deus. Então, olha, a edificação só segue avante quando nós sempre estamos recebendo a palavra do Senhor, recebendo com mansidão, sabendo que o Senhor é benigno. Ele está querendo o bem. Benigno quer dizer aquele que faz o bem. Ele está querendo o bem quando ele nos exorta, quando ele nos dá uma palavra séria. Ele está querendo o bem. Porque ele conhece todo o bem. Nós não conhecemos. E ontem, hoje e eternamente. Nós não conhecemos. Só conhecemos o que está diante dos nossos olhos e mais nada. E agora, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Olha, Jesus é o verdadeiro rei e sacerdote. Agora, quando nós edificamos a nossa casa para o Senhor, a nossa vida edificamos para o Senhor, nós somos também reis e sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote e ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Oferecer sacrifícios. Nós somos edificados com esse fim, com essa finalidade. Ser uma casa espiritual. O que, que Jesus está querendo que a gente edifique lá no Sermão do Monte, no final? Que nós edifiquemos uma casa espiritual, ou que nós sejamos edificados pela ação da palavra que ele ensinou, somos edificados uma casa espiritual, onde vai se assentar dentro dela um rei que ao mesmo tempo é sacerdote. É o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que vai estar nesta casa, repousando. Quando o Senhor não encontrou em Jerusalém descanso, chegou ali, eles estavam à porta do templo, templo muito bonito, à porta do templo estavam vendendo pomba, vendendo animal, fazendo câmbio, toda sorte de coisas. O que o Senhor chega e faz? Ele faz um esparramo, né? Que a Bíblia coloca a palavra azorrag, né? Ele faz um esparramo, dá chicotada, porque não encontra descanso ali. A casa figurativa está edificada, mas a vida deles não está. Eles já perderam a noção do que é servir a Deus. E entraram pelo comércio, já estão trazendo o costume da Babilônia, porque eles aprenderam isso na Babilônia, ganhar muito dinheiro. Mas o Senhor sai dali, e no capítulo 21 de Mateus diz que ele vai para Betânia, e lá ele passa a noite. Sabe por quê? Porque ali está sendo edificada uma casa espiritual para ele. E ele pode dormir lá. Ele pode se alimentar lá. Ali os seus direitos são concedidos. Ele ali é abençoado, vamos dizer assim. Não tem como abençoar o Senhor. Mas a forma de abençoar o Senhor é amá-lo, servi-lo. É dar-lhe o que é de direito, o louvor, a glória, a honra, a preeminência. A preeminência de cabeça daquela casa. Então Jesus foi ali fundamentado em Betânia como cabeça daquela família. Cabeça espiritual. Então ali Jesus obteve uma casa espiritual. Amém? Amém? E quando Jesus voltar, segundo Atos capítulo 1, diz que ele vai estar olhando para onde? Betânia. Ele vai estar de costas para Jerusalém. Porque ali é a verdadeira casa de Deus. Um lugar simples, mas um lugar em que as pessoas praticam a sua palavra, obedecem sua palavra. Pode ver, Mateus 21, para onde o Senhor foi. Verso 17 do capítulo 21 de Mateus. O verso 12 começa assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Agora no verso 17: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E Lucas 24, 50: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Até Betânia, irmão. Ele reuniu seu povo em Betânia? Antes de ocorrer a ascensão dele ao céu. Então, levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. A palavra eclésia, o que significa? Tirados para fora, levou-os fora, até Betânia. E verso 51, e aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, aqui está a referência. Em Atos capítulo 1, aqui tem mais algo acrescentado, né? Do verso 9 ao 11. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Esse aqui é em Betânia, naquela experiência lá de Lucas. É a mesma escritura do mesmo cenário. Né? Escritura do mesmo cenário. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho de um sábado. Eles voltaram, eles estavam fora de Jerusalém, eles não estavam em Jerusalém. Isso é a chamada do Senhor para fora, para ser edificado, não segundo o sistema do mundo, não segundo o sistema religioso, não segundo a tradição dos homens, a tradição judaica, a tradição das religiões, não. É segundo a simplicidade que é em Cristo. Ele retirou o seu povo para edificá-los. Graças a Deus por isso. Então, olha, Pedro está mostrando isso, agora voltando em 1 Pedro 2, né? Pelo que também, verso 6, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Irmão, se a gente ouve e não pratica, somos obedientes? Não. Consequentemente, vai haver edificação? Somos prudentes em ouvir a palavra de Deus e não praticar? Ou somos insensatos? Somos insensatos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio real. Então, esse é o sacerdócio do reino. A igreja é o sacerdócio do reino. Ela é chamada de sacerdócio real. Realeza. Reino. Real tem a ver com reino. A igreja é o sacerdócio do reino. Quando houver a manifestação do reino de Deus de forma visível, o que ocorrerá? Ocorrerá que as nações terão que fazer intercessão através da igreja. A igreja vai ser a mediação de Cristo, porque ela será o sacerdócio real. Ela já é hoje. Por isso as nações não estão ainda completamente destruídas, porque a igreja está aí, fazendo o seu ofício de sacerdote, orando, ministrando perante Deus. É grandeza muito grande a edificação de Cristo na igreja. Sacerdócio real e nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Glória ao Senhor. Creio que tem muito mais e vamos esperar que o Senhor nos abra mais para abordar esse assunto das duas edificações, dos dois edificadores. Mas esperamos realmente que caia no nosso coração ser um edificador prudente. Amém. Senhor, obrigado, Senhor.